Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse homem que eles já estavam convivendo há um bom tempo e eles não conheciam direito? E assim, graças a Deus por essa palavra. Fala comigo, Jesus. Fala assim. Fala comigo. Porque a mensagem é dele, sou apenas um mensageiro. Pode se assentar. Não olhe para ninguém, para quem está ao seu lado, porque agora você vai falar com Jesus. Amém. Essa é uma passagem muito conhecida por tantos. Mas, pela razão do tema desse ano, eu voltei a meditar nela e eu queria compartilhar algo que Jesus falou comigo. Deus falou comigo no meu coração. Eu queria dizer para você que antes das bênçãos, às vezes muito antes das graças que nós tanto buscamos, as provações vêm. As provações antecipam as bênçãos. Quem está passando por provação aí? Só eu, uma meia dúzia aí. Então se prepare, porque as bênçãos estão chegando. É um prelúdio, é um aviso que a bênção está chegando. Receba isso. Muito bem, olha só a história. Eu gosto da história. Diz assim que Jesus convidou os seus discípulos. Jesus te convidou para estar aqui hoje, nesse barco. Agora veja bem, Jesus ia convidá-los para algo tão bacana, que era uma viagem. E você está sendo convidado para isso, para viajar comigo. E olha o que acontece. Eles entram num lago, lá chama o Lago de Genesaré, o Mar da Galileia, e acontece uma tempestade. Eu quero dizer para vocês que aqueles homens que estavam com Jesus, uma boa parte deles eram pescadores experientes. Eram homens que conheciam aquele lugar. Eram homens que já tinham passado por exatamente aqueles problemas, já tinham vencido. Mas agora, com Jesus, agora que eu estou na igreja, agora que eu fui batizado, agora que eu fiz encontros, já ministro nos encontros, eu começo a passar por tempestades e tribulações. E eu pergunto: que Deus é esse? Depois de tantos anos de convertido. Eu acredito que eu passei por uma situação muito parecida antes da minha conversão. E a minha palavra não foi igual à dos discípulos. Porque qual foi a decisão deles? Eles decidiram ir acordar o mestre e dizer: nos ajuda, nos salva, nos dá uma saída. Eles nem imaginavam que saída podia ser. Faça uma ponte, nos transfira para um outro lugar mais seguro. Mas não sabiam nem o que pedir. E quando eu tive um encontro muito genuíno com Deus, eu não pedi saída, eu não pedi saúde, eu não pedi livramento, eu pedi morte. E graças a Deus que Ele não atendeu, porque hoje eu estou aqui e posso ver a minha família, os meus filhos, e quero ver os meus netos, bisnetos. Então muitas vezes Deus nos atende, parece que não nos ouve no momento de tanta dificuldade. Eu não sei o que você pensa nesse momento, eu me coloquei no barco junto com os discípulos. E eu creio que não foi, minha opinião, não foi a primeira decisão deles acordar o mestre. Porque eu ia tentar, e talvez eles também tentaram fazer isso. Primeiro ver se não tinha vazamento no barco, não é isso que nós fazemos? Antes de falar com Jesus, eu ainda vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. E eu ia fazer isso. Será que nós temos cordas para dar mais firmeza a esse barco? Será que eu tenho alguém para nos ajudar? E é isso que eles devem ter pensado. Não vamos acordar o mestre por qualquer coisa. Alguns furam a unha, já querem que Jesus cure. Outros esperam apodrecer e quase cair para depois lembrar que Jesus existe. Eu estou mais quase nessa segunda fase aí. Mas eu creio que eles fizeram isso. Mais do que isso, eles devem ter se reunido porque eram pescadores experientes, como você. Tantos encontros, tantos cultos, já ouviu tantas palavras proféticas. Então, antes de incomodar Jesus, eu vou tentar uma solução, vou fazer uma corrente. Tem algo errado nisso? Não. Mas no final, que é o bacana, eles foram buscar Jesus. Eles admitiram que eles não eram capazes de sair daquela solução. Só que era. Talvez você não concorde comigo, mas eu vou ler de novo. Diz assim: Jesus, no entanto, dirigiu-se a ele. E o que falou? Jesus, onde está a vossa fé? A fé deles estava como a minha. Eu não vejo solução. Acabou. Eu não vejo solução. Nós vamos naufragar. Eu não vejo solução. Vai morrer. Eu não vejo solução. Estamos destruídos. Pior, eles estavam fazendo não só a obra de Jesus, eles estavam fazendo a obra com Jesus, a convite de Jesus. Eu convidei fulano, eu convidei ciclano, estou lá no Manaim, estou no culto e as coisas estão acontecendo, pois era isso que estava acontecendo com esses homens. E sabe o que sobrou para eles? Onde está a vossa fé? A resposta deles: quem é esse homem? Talvez você esteja perguntando isso: quem é esse homem que não me socorre? E ele está dizendo para você: onde está a vossa fé? Cadê a vossa fé? É isso que ele esperava. Um pouquinho depois eles aprendem a orar, mas talvez faltou isso a eles. E na minha opinião é isso. Antes de acordar fisicamente Jesus, eles não clamaram ou não colocaram a fé deles antes de tudo. Mas como que eu faço isso, pastor? Eles com Jesus, ao lado de Jesus, tanto tempo aprendendo, vendo milagres acontecer, sabendo que eles eram enviados, sabendo que eles tinham poder para fazer isso, não fizeram. Relaxaram. Talvez fazer como Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz assim no capítulo 11, verso 1: sejam meus imitadores. Eles não podiam dizer naquela hora: sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Porque Jesus simplesmente creu e o milagre aconteceu. E ele disse que se nós crêssemos nele, nós faríamos as obras que ele fez e faríamos ainda maiores. Então, onde está a vossa fé? Pastor, como eu exercito isso? Aonde que eu posso encontrar isso? Como que eu posso desenvolver essa fé? Queridos, o pequeno tempo que eles passaram de tribulação, de ver a água entrando no barco, de ver a família se desfazendo, filhos se perdendo, matrimônio muitas vezes se abalando. Essa é a figura daquele barco: a minha casa, a sua casa, a nossa igreja. O pequeno espaço, porque foi muito rápido isso que aconteceu, já foi suficiente para a fé deles ser provada e reprovada pelo próprio Jesus. Tem um louvor, não vou cantar. Quando a minha fé é provada, não tem? Então, nós estamos a cada dia, né? Cada vez que a minha fé é provada. Eu só lembro disso. Chega. Cada vez que a minha fé é provada, o que que eu tenho feito? Ou só quando está tudo bem que nós somos amigos de Jesus? Não. E eu pedi socorro para Jesus. E ele me leva a conhecer um homem que nem conhecia Jesus. E eu volto num tempo. E eu queria ler um texto para vocês. Está lá em Jó, capítulo 42, verso 7. Só ouça. Eu vou ler um pouquinho antes. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que tudo podes realizar. Talvez não seria essa oração dos discípulos, talvez não devesse ser essa minha oração quando eu estou diante de um problema. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas eu preciso crer e não duvidar. Eu preciso acreditar nesse Deus que eu conheço, porque Jó disse isso. Sei que pode realizar tudo, absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. tu questionaste quem é esse sem conhecimento e obscurece o meu coração. De fato, falando de Jó, de fato falei o que não entendia, ó reconhecimento. Abordei assuntos sobre modo complexos sem a devida sabedoria. Mas tu ordenaste, agora pois ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. No verso 5 é a maravilha, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, contudo, agora meus olhos se contemplam. Queridos, quando nós vemos os milagres, é Jesus, é o próprio Deus se efetivando, fazendo as coisas acontecer, mostrando o poder que há nele, no nome dele e na palavra dele. Jó reconhece que ele só tinha ouvido falar. E olha quem era Jó. E às vezes nós agimos assim, de só ouvir falar. Nós precisamos a começar a falar de um Deus que nós vemos agindo nas nossas vidas. Jó estava sendo provado não por um breve tempo, como foram os discípulos naquele barco. Nem se compara àquela tempestade, perto da tempestade que aconteceu sobre a vida de Jó. Ele perde seus filhos, ele perde suas filhas, ele perde seu rebanho, ele perde a saúde, ele perde a comunhão com a família, ele perde a honra diante dos homens. Ninguém quer falar com ele. Mais do que isso, os seus amigos não trazem bons conselhos para Jó, no momento de tanta dificuldade. E como que esse homem, apesar da sua esposa que permaneceu ao lado dele, ficar murmurando, ainda assim ele foi fiel ao Senhor, ainda assim ele não se desviou. Que fé é essa? Essa é a fé que Jesus está falando. Esse é o tempo que Jesus está dizendo que vai acontecer em nossas vidas. Agora, mais uma vez, Deus prova a fé de Jó. E eu quero ler esse texto porque é importante, no verso 7. Diz assim, logo depois que Deus tem uma conversa com Jó, Deus, é uma teofania isso que a gente chama, é a presença de Deus se materializando, nesse caso, num vento, numa tempestade, do capítulo 38 ao 42, falando com Jó. Nesse ponto ele sai, deixa Jó de lado e vai falar com os amigos de Jó. Olha só, o próprio Senhor está falando com você e está falando comigo. Falou com Jó e vai falar com os amigos. E olha o recado do Senhor. Talvez você nunca prestou atenção nisso, mas é assim. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o temanita: estou indignado contigo e com os teus dois amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Portanto, levai agora mesmo 7 novilhos, 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado, pelo vosso pecado. Deus está dizendo para eles: o meu servo Jó intercederá por vós. Como que Jó deveria interceder por aqueles irmãos? Como que você tem intercedido por aquelas pessoas que, como os amigos de Jó, falaram mal dele? Como que você intercede pelo teu líder que não liga para você no dia do aniversário? Como que você intercede pelo pastor que não te cumprimentou na entrada da igreja? Não disse nem a paz do Senhor. Parece que quando eu entrei na igreja ele virou as costas. É isso que Deus está falando com ele. Falando com os amigos de Jó, eu vou fazer conforme a intercessão de Jó. Então, conforme a tua intercessão, conforme a minha intercessão, Deus está agindo através das nossas vidas. E como Deus vai agir na vida desses amigos? De uma maneira boa ou de uma maneira ruim? Vai depender da oração de Jó. Se fosse a minha, Senhor, queima eles hoje. São maus amigos. No momento que eu estou mais precisando deles, não tenho saúde, não tenho casa, tem uma mulher que murmura do meu lado, eles ainda vêm querer buscar o meu pecado. Como que você intercederia? Continuando. O meu servo Jó intercederá por vós, e eu aceitarei a oração dele em vosso favor. Não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã e seus amigos Bildade, de Suá e Zofar de Naamate fizeram tudo quanto o Eterno lhes havia ordenado, e o Eterno aceitou o holocausto queimado por Jó e a oração por seus amigos. Digo para vocês que não está descrito que tipo de oração Jó fez, mas eu sei qual tipo que ele fez. Ele intercedeu pelos seus amigos. Ele orou mais ou menos assim na minha versão: Senhor, tem misericórdia dos meus amigos, dá sabedoria a eles, não fulmina eles como é vontade do meu coração, mas conforme a sua vontade, dá a oportunidade deles crescerem e aprenderem, como o Diógenes, como o Dinho tem aprendido, e ainda acontece alguma coisa boa na vida dele. Foi graças a essa oração que esses amigos não foram destruídos e nem queimados como poderiam ter sido. Como que você tem certeza disso? Só lendo a palavra, meu irmão, para ter certeza. Porque o resultado daquilo que nós falamos também afeta as nossas vidas, também interfere no resultado daquilo que nós estamos buscando. E é isso que aconteceu na vida de Jó. Corra um pouquinho para frente. Diz assim, olha só, no verso 10 agora: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele havia tido antes. Como foi a oração com seus amigos? Você acha que foi ruim ou foi boa? Você acha que para ele receber tudo isso do Senhor, não foi porque ele orou bem pelos seus amigos? Teve misericórdia? Deus teve misericórdia dele. Agora, parece que nós buscamos isso que Jó recebeu. Quero dizer para vocês que não havia promessa nenhuma sobre a vida de Jó, de ele ser restaurado ou restituído. Deus não tinha prometido nada para ele. Ele não estava em busca de nada disso. Mas porque ele orou pelos seus amigos e ele orou a favor dos seus amigos, Deus deu em dobro tudo o que ele tinha. Quem quer em dobro tudo que Deus já te deu? E eu quero dizer para você que é pouco. Nós estamos nessa fé do dobro. Mas você acha que Jó recebeu só o dobro? A palavra fala assim. Esse texto fala isso. Mas eu quero dizer para vocês que não fala que quando Jó estava falando com Deus, ele foi curado fisicamente. Estão lembrados que ele tinha um tipo de doença, que ele rapava suas feridas com telha, que ninguém chegava perto dele por causa do mau cheiro? Então o primeiro milagre não foi ele receber em dobro, foi a saúde dele de volta. Quem quer cura de volta? Quem quer saúde para a sua vida? Eu quero orar agora pelo Jonathan. Tem uma mãe dele que está aí, tá? Levanta a mão. Está lá na UTI. Jó estava numa UTI. E talvez você vai receber agora uma palavra e você vai orar pelo teu filho. E a bênção chegará através de você, mãe, através da tua intercessão, como Jó intercedeu pelos seus amigos. Calcule uma mãe pelo filho, calcule você pelo teu amigo. Jó foi curado fisicamente, essa é a primeira benção. Já restituiu para ele o físico, e não só as feridas, ele vivia se arrastando, restaurou a força dele. Aí começa o milagre daqueles que oram e têm fé no Senhor. Mais do que isso, o segundo milagre que eu vejo com Jesus, com Jó, é a cura da alma. Quantos precisam dessa cura, de ter o seu relacionamento sarado, curado, não só entre você e Deus, mas você e a sua esposa, você e seus filhos, você e sua família tão encrenqueira, tão cheia de problema? Aqui mostra no verso 11, depois da promessa do Senhor, diz assim: todos os seus irmãos e irmãs. Então ele tinha irmão e tinha irmã que abandonaram ele, nem comida levavam. Olha só, e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele. Comeu o quê se ele não tinha nem uma mesa? Se tudo que ele tinha foi levado. Presta atenção. Vieram comer com ele em sua casa. Deus já restituiu a casa. Vá anotando aí o que você está precisando. Deus está restituindo a casa. Eles o consolaram, o confortaram. Então aquilo que você está buscando no relacionamento da tua família, da tua igreja, da tua célula, teus discípulos que estão te vontade de ora por ele. Não manda queimar, já, espere um pouco. É. Alguns têm que dar um kit de célula mesmo, mandar embora, mas ore mais um pouco, estou pedindo para você, em nome de Jesus aqui. Confortaram por todas as suas tribulações. A cura da alma não para só aí, hein? Diz assim: e cada um lhe deu uma peça de prata, uma peça de prata e um anel de ouro. A peça de prata significa aquisição. Nesse sentido da palavra de Deus, só Jacó, quando comprou um lugar para edificar um templo, para edificar um lugar de adoração ao Senhor, que ele usou essa peça de prata. Deus estava dando através dos seus familiares, está dando para você hoje peça de prata. Não é financeiro, é para você edificar um verdadeiro altar na tua casa, como Jacó lá atrás edificou para o Senhor, e a tua casa será reconhecida como casa de oração, selada com aquele anel de ouro, que significa aliança restaurada, aliança renovada para a sua família. Mais do que isso, mas então o pastor não parou, e a família dele era ele e a esposa. Diz assim, eu agora estou falando da terceira grande bênção, a família restaurada. Diz que novos filhos e novas filhas e a esposa ao seu lado. Quem deseja sua família restaurada? E eu quero profetizar. Muito fácil profetizar a família restaurada, mas eu quero profetizar que você terá fé suficiente para orar, não só pelos teus amigos, mas pelos teus inimigos, não só pelos pastores, mas pelos teus discípulos na célula, por aqueles que ainda virão e precisam da sua oração, para aqueles que estão nos hospitais precisando da tua intercessão, para que você possa experimentar isso. Cura física, cura da alma, família restaurada. Você acha que isso é só o dobro? Mas não, Deus ainda recuperou a vida financeira. Diz que Jó era conhecido pelo volume de gado que ele tinha: bois, jumentos, ovelhas, carneiros, camelos. Então o financeiro também, Deus se interessa. A Regina orou por isso, falou muito sobre isso, pregou sobre isso. É interesse do Senhor te tornar próspero, para que você possa edificar, para que você possa ser como aqueles familiares, e talvez ser usados para ajudar aqueles que precisam, como Jó estava precisando naquele momento. De que adianta você ser curado fisicamente se a tua alma está doente? Deus quer te curar da alma também. De que adianta você ser curado, ter um bom físico, ser um atleta, de até estar bem consigo mesmo, se você não tem com quem compartilhar isso, se você não tem uma família? Mas Deus quer te dar, além disso, a cura física, da alma, da família, quer te restaurar financeiramente. De que adianta tudo isso? Para coroar tudo isso, meus queridos, vem o mais bonito. Tem mais? Tem. É possível? É. O que mais que tem, pastor? Diz assim: depois de todos esses eventos, Jó viveu mais 140 anos, vendo até a quarta geração dele. De que adianta você ser curado, você ter uma família restaurada, você ser bem consigo mesmo, você ter um monte de dinheiro no banco, se você não vê nada disso? Se você não está enxergando, Deus está te convidando, você está entendendo para quê? Não é uma unção dobrada. Eu quero dizer para você que é para uma unção completa. Alguém já ouviu dizer que Deus não faz a obra pela metade? Deus quer que você veja, que você veja o quanto Ele já está fazendo na sua vida. Eu sei que no final do ano nós costumamos orar agradecendo pelo ano que passou, começamos o ano agradecendo por tudo que fez, mas eu quero dizer para você que é pouco isso. Nós temos que ver, nós temos que testemunhar, nós temos que ser como Jó, não como os discípulos, é colocar a nossa fé em prática, porque senão Deus, Jesus, o próprio Jesus vai dizer para você: aonde está a tua fé? E é esse Deus que eu estou pregando agora. Não é só para a unção dobrada, mas é buscar o Deus como Jó buscava, não interessado no financeiro que ele perdeu, muito menos pelos filhos que ele tinha perdido, nem lembrava da família que tinha abandonado ele. Mas não adianta, eu não quero só um Deus de ouvir falar, como ele mesmo disse, eu quero ver um Deus que age na minha vida. Como que ele age? Sarando aquele meu irmão que está na UTI, sarando aqueles que estão precisando de saúde física, curando a minha família, restaurando a minha família, restaurando o meu financeiro. Mas eu quero ver isso, Senhor, não lá do céu, eu quero ver aqui, e se possível como Jó. Não, eu estava pedindo para ver os netos, eu quero ver os bisnetos, trineto, e me aguente para frente, se Deus permitir. É, e pregando ainda. Misericórdia. Você deseja isso para você? Fica de pé então. Parece que estão querendo mais ainda. Não há o que sacie vocês? Diga assim: eu sou insaciável. Porque eu estou conhecendo um Deus. Eu sou insaciável. Sou insaciável, porque eu estou conhecendo um Deus forte para ele escutar. Eu sou insaciável, porque eu estou conhecendo um Deus, não de ouvir falar, mas que eu estou vendo com os meus próprios olhos. Preserva, Senhor, a minha vida, preserva, Senhor, a minha casa, porque eu quero ser abençoado, e eu também quero ser abençoador, e eu quero ver os frutos que o Senhor está colocando sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Toma posse disso para a tua vida, creia com todo o teu coração, será salvo você e a tua casa, você será próspero em todas as áreas, física, emocional, financeira, e de tempo, que é tão precioso que não podemos sequer pagar por um segundo dele. Deus quer te dar isso, tempo para você ver os filhos dos seus filhos, o fruto do vosso trabalho, em nome de Jesus. É isso que eu profetizo para você, que você seja abençoado, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você não foi, antes de eu terminar, se você não foi ungido ainda, nós vamos ungir. Eu e a pastora Regina estamos aqui, nós vamos ungir. Mas se você já foi ungido nos cultos anteriores, estão liberados depois da oração, pode ir para casa. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana extraordinária, que teu ano seja de surpresas agradáveis com o Senhor, no Senhor e para o Senhor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Pode ser? Nosso grito de guerra. Se é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, quem será contra ninguém? Amém. Deus abençoe.